Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim, trazendo de volta aquela questão que a gente já discutiu aqui no Notícias Agrícolas, o formato das demarcações de terras indígenas, um assunto que voltou à tona aí recentemente, primeiro com um início de votação lá no STF de um processo que, entre outras coisas, questiona o chamado marco temporal, que foi pré-estabelecido, foi uma condicionante do próprio Supremo Tribunal Federal lá atrás nessa questão, para tentar apaziguar essa questão das demarcações de terras indígenas. E ontem, no Congresso, a votação da PL 490. Entre outras coisas, colocando o marco temporal como regra para novas demarcações, mas também trazendo algumas novidades, como, por exemplo, a segurança do produtor que tiver que deixar a propriedade dele em função de uma situação de demarcação de terras indígenas, que esse produtor seja pago, né? Tenha a sua propriedade paga aí pela demarcação ou pela retirada da produção ou da atividade dele daquele local. Entre outras coisas, obviamente, é por isso que a gente convidou o Dr. Rudy Ferraz, chefe da assessoria jurídica lá da CNA, para contar um pouquinho para a gente da importância desse PL, né, da PL 490, e, claro, a gente quer colocar em discussão o que vai acontecer, o que pode acontecer e as consequências de desdobramentos da votação lá no STF no próximo dia 30 de junho. Me parece que já está agendado, a gente vai confirmar isso também com o Dr. Rudy. Seja bem-vindo, Dr. Rudy, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando essa votação de ontem. Foi uma votação difícil, 7 horas ali de discussão na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mas foi aprovado, né? Por 40 votos a 20, se eu não me engano, a gente teve a aprovação do projeto para ele tramitar, para ele seguir aí os trâmites da casa. Dr. Rudy, nos ajude a entender a importância dele e, principalmente nesse questionamento sobre marco temporal que está sendo feito pelos STF, ele regulamenta ou regulariza essa situação? Seja bem-vindo, Dr. Rudy.
Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade para a gente poder fazer esse esclarecimento. De fato, foi uma grande vitória do setor agropecuário, do produtor rural, a aprovação desse PL 490 na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara ontem. E esse PL, nada mais, nada menos, ele traz a paz no campo, ele traz a estabilidade das relações sociais. O que que ele traz? Ele traz o entendimento que foi dado pelo Supremo, lá no caso da Raposa Serra do Sol, e até muito antes até desse caso, o Supremo já vinha se manifestando nesse sentido, e vem colocar em lei aquele entendimento, que foi, inclusive, ratificado em outras decisões, em outros acordos pelo Supremo Tribunal Federal, que é o marco temporal de 5 de outubro de 88 e as condicionantes estabelecidas naquele julgamento. O marco temporal, o que é o marco temporal? Ele é nada mais nada menos do que um parâmetro objetivo, onde tanto a sociedade quanto o governo terá para o reconhecimento de uma terra tradicionalmente ocupada por índios. Quais são as consequências que geram o reconhecimento de uma terra indígena nesses moldes? É a nulidade de todos os títulos de propriedade que estão sendo afetados por esse processo de demarcação. Ou seja, se efetivamente os índios estiverem ocupando a área em 5 de outubro de 88 e houver algum título de propriedade lá, a Constituição diz que os títulos serão nulos de pleno direito. O projeto, ele visa justamente regulamentar isso. Olha, se não houver uma ocupação indígena em 5 de outubro de 88 sobre a área, aquela área não é uma terra indígena. Aquela área é uma área privada, produtor rural. Porém, se o Estado quiser, eventualmente, implementar uma política pública e assentar e demarcar aquela área para aquela comunidade indígena, ele pode até fazer, mas desde que pague prévio e justamente o valor daquela indenização ao produtor. O que ele não vai poder fazer mais é o quê? É expropriar o produtor, retirar o produtor sem nenhum tipo de indenização da área, o que vinha ocorrendo até então. Apesar de termos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, ONGs e até a FUNAI, antes do governo do presidente Temer, vinha avançando nesse tipo de demarcação, o que ocorreu uma grande judicialização. Inclusive, tendo em vista essa judicialização, nós pleiteamos, o presidente Temer fez um parecer vinculante da Advocacia Geral da União, que foi suspenso pelo ministro Fachin nesse julgamento, que justamente buscava incorporar para a União aquele entendimento do Supremo Tribunal Federal, que era o marco temporal e as condicionantes. E uma das condicionantes é o quê? A vedação de ampliação de uma terra indígena já demarcada. Você imagina, o Estado reconhece uma determinada terra indígena, demarca aqueles limites. Não podemos ficar ad eterno ampliando aquela área e anulando os títulos que eventualmente estão limítrofes a essa área. Então, esses padrões objetivos que buscam o quê? A implementação da paz social, a implementação, inclusive, das novas demarcações de terras indígenas, agora sem fazer um enriquecimento ilícito em face do produtor rural. Então, esse projeto ele busca trazer essa segurança jurídica e uma grande vitória que nós tivemos na CCJ. Agora nós temos que ir ao plenário e batalhar para aprovação desse plenário, depois ao Senado e depois à sanção presidencial.
O grande argumento contra essa PL é o fato de burocratizar a demarcação de terras indígenas. Mas eu me pergunto, doutor, se não tiver uma regulamentação, onde isso pode parar, né?
Eles alegam burocratizar por quê? Burocratizar dele quer dizer aqueles afetados terão direito à indenização. Se passa uma eventual rodovia sobre o seu imóvel, você não pode impedir, eventualmente, do imóvel e falar assim, olha, há um interesse social de passar na rodovia. O governo vai implementar aquilo, mas ele vai ter que te indenizar previamente. O burocratizar dele é garantir o quê? Aquilo que foi comprado legitimamente de boa-fé do poder público, e, eventualmente, no futuro aquela área é reconhecida como terra indígena, você tem direito à indenização. O burocratizar é o quê? É tirar esse direito de propriedade, que é um direito basilar da Constituição. Nós não vamos mais confiar. Agora, para comprar um imóvel, já prevalecendo a tese deles, nós vamos ter que fazer um laudo antropológico previamente para comprar qualquer imóvel no Brasil e saber se aquela área, eventualmente, foi ocupada um dia no passado remoto por comunidade indígena. Será que é isso que a gente quer? É isso que a Constituição estabeleceu? Ao colocar o verbo no presente, no artigo 231? Não, me parece que foi isso. E o projeto de lei vem busca justamente... Olha, a Constituição estabeleceu o termo no mesmo presente, em 5 de outubro de 88, aquelas áreas que estavam sendo ocupadas pelos índios. Ou seja, utilizou o verbo ocupam. Agora, o Supremo Tribunal Federal e alguns membros de ONGs querem ler ocupavam onde está o ocupam. O projeto de lei vem falar, olha, não, aqui é tempo presente.
Agora, doutor Rude, o senhor mesmo explicou que agora tem todo um processo, né, de tramitação no Congresso desse projeto. Tem que passar pela Câmara, tem que passar pelo Senado, enfim. Qual é a perspectiva de prazo para isso, se é que existe alguma perspectiva de prazo? E mais do que isso, qualquer decisão do STF no próximo dia 30 de junho que tenha a ver com essa questão, né? Essa discussão voltou a acontecer lá no Congresso, principalmente ficou nítido isso no voto do ministro Fachin, que dentro do seu voto expôs essa questão do marco temporal novamente na argumentação dele. Qual é o risco da decisão do STF em parar a tramitação na Câmara desse projeto? Ou uma coisa não interfere a outra?
Bom, isso é uma importante pergunta. É importante esclarecer, primeiramente, que esse processo estava pautado para o dia 11 de junho no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, onde, inclusive, à meia-noite do dia 11 de junho, o ministro Edson Fachin proferiu o voto dele, que acabou circulando em várias redes sociais, internet, etc. E à meia-noite 4, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque do julgamento em plenário virtual. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ministro requereu o destaque para um julgamento no plenário físico. O físico é aquele ao vivo, por videoconferência, que está ocorrendo recentemente no Supremo Tribunal Federal por conta da pandemia. Então, o vivo é um julgamento ao vivo, onde os ministros podem debater o tema de uma forma mais clara e não apenas colocar o voto no sistema virtual do Supremo Tribunal Federal. E esse destaque, remetendo o processo para o plenário físico, foi pautado agora pelo presidente Fux no dia 30 de junho, na próxima quarta-feira, para julgamento. Quais são as consequências se o voto do ministro Fachin acontecer? Uma verdadeira instabilidade social, uma verdadeira insegurança jurídica no país. Nós estamos habilitados no processo, defendemos, fizemos sustentação oral, estamos fazendo audiência com os ministros, levando a importância do Supremo ser coerente e manter a jurisprudência. Nós não podemos mudar a forma de jogar 30 anos depois da Constituição. Nós não podemos ler a Constituição de uma forma totalmente divergente do que está escrito, porque isso é de segurança jurídica que nós queremos. Então, nós estamos levando essa sensibilidade para os ministros de que é necessário ter coerência. Nós não podemos aqui fazer política num julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, para isso, nós estamos trabalhando, inclusive, o Congresso está assumindo a sua responsabilidade, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu em 2009, teve reiteradas decisões após. O Executivo assumiu a sua responsabilidade, editou um parecer vinculante em 2017. O Congresso Nacional agora, o que faz? Ele assume a sua responsabilidade como legislador, vai falar assim, olha, normatizar, vou regulamentar um tema que está em sede de jurisprudência, está em sede do Executivo. Agora cabe ao Congresso Nacional regulamentar. Contudo, alguns ministros do Supremo buscam modificar todo esse entendimento. Então, nossa expectativa é que o Supremo haja com uma certa autocontenção e deferência ao Congresso Nacional, deferência à sociedade que está debatendo de forma ampla, plural, esse tema, está construindo consensos para buscar aí a segurança jurídica.
A diferença é que quando as condicionantes foram estabelecidas, elas acabaram não sendo, eu não sei o nome correto, mas não servindo como referência para alguns julgamentos, para os próximos julgamentos. Acabou sendo apenas uma possibilidade de se seguir ou não aquela indicação do Supremo. Agora, me parece que a intenção é tornar o que for decidido pelo STF regra para se seguir, é isso, doutor?
Quando do julgamento do caso Raposa Serra do Sol, não existia ainda essa repercussão geral que está ocorrendo hoje. Mas o Supremo, naquela ocasião, como todos acompanharam aquele caso, foi semanas de julgamento, o que ele fez? Ele buscou dar uma interpretação que servisse como parâmetro, servisse como referencial para todo o país. E isso acabou sendo refletido em outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. E todo o Poder Judiciário veio seguindo essa orientação do Supremo Tribunal Federal. Ele veio seguindo, veio dando estabilidade, veio tranquilidade à sociedade brasileira. Principalmente ao produtor rural, que precisa de tranquilidade e previsibilidade para produzir. Contudo, o ministro Edson Fachin, relator, suscitou a necessidade de examinar esse tema em sede de repercussão geral, quer dizer, em sede de efeito vinculante, que aplica-se automaticamente para todos.
Uhum. Efeito vinculante.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, muitos deles, falaram assim, olha, isso já é uma jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nós podemos claramente reafirmar a jurisprudência e pacificar esse entendimento. Só que o relator, em vez de pacificar a jurisprudência que já estava muitos anos consolidada em todo o Poder Judiciário e no Supremo Tribunal Federal, busca mudar a jurisprudência. E isso leva insegurança jurídica a qualquer um, qualquer sociedade. Então, é o que nós esperamos, que os ministros reafirmem a jurisprudência e tragam essa segurança jurídica, que traga esse parâmetro objetivo, que foi um importante marco no Supremo, e um importante marco para trazer essa tão esperada paz social, ou seja, ter segurança e ter previsibilidade das relações. Eu vou saber exatamente o que é uma terra indígena, na qual eu não vou ter direito a nenhum tipo de indenização, e vou saber claramente que se, eventualmente, no futuro, o governo quiser demarcar a terra, vai ter que me indenizar antes. Eu só saio daqui com dinheiro no bolso, eventualmente. Então, é essa que é a discussão.
Agora, a discussão colocada em pauta, ela expõe aí o diferencial entre a tese do indigenato contra a tese do marco temporal. O que é importante de se entender desses conceitos e por que essa discussão é tão perigosa para o agro, principalmente, doutor Rude?
Bom, o que é a teoria do fato indígena? É justamente a necessidade dos índios estar ocupando aquela área em 5 de outubro de 88, a data da promulgação da Constituição.
E a Constituição foi clara. Esse é o marco temporal.
Esse é o marco temporal que é a teoria do fato indígena. Tá? O que é a teoria do indigenato? São o quê? É o direito de que o índio se autodeclare índio, autodefina quais são as suas terras, onde ele efetivamente tinha algum laço no passado. É natural que, de um processo de colonização que nosso país viveu no passado, o próprio Estado, a própria União, à época, começou a ocupar áreas, né? E efetivamente essas comunidades foram deslocadas para outras áreas, ou mantendo naquelas efetivamente áreas que estavam efetivamente ocupadas. Mas o país foi se desenvolvendo, foi avançando para o interior. Tanto que nós temos hoje uma pujança da agricultura, uma pujança de habitação em vários estados do interior. Isso é uma questão natural da colonização. Só que a tese do indigenato fala assim, basta o índio manter seus laços espirituais, culturais, ou seja, basta que um antepassado tenha vivido na área, ele ainda tenha algum vínculo para aquela área ser uma terra indígena. Ou seja, nós não vamos ter segurança nunca de que é o que pode ser reivindicado ou não. Amanhã pode simplesmente um índio falar assim, olha, na Avenida Paulista, em São Paulo, meus antepassados moravam lá, eu quero que aquilo vire uma terra indígena, e vai virar uma terra indígena. E todos aqueles prédios, apartamentos, serão demarcados como terra indígena e não terão direito a nenhum tipo de indenização. Ou seja, é uma completa insegurança jurídica para toda a sociedade e principalmente para o produtor rural, que precisa de previsibilidade e onde boa parte das reivindicações incide sobre a área rural. Então, a teoria do indigenato, nada mais, nada menos, é o quê? É uma criação de um estado de insegurança completa. Ninguém poderá afirmar que é proprietário de um imóvel. É essa que, de fato, a teoria do indigenato, é essa que nós estamos combatendo no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Agora, o Dr. Rude, o senhor mesmo falou dessa participação da CNA, né, na tentativa de convencimento, argumentação junto aos ministros lá do STF, para que entendam essa necessidade de criar essa segurança jurídica nessa questão das demarcações de terras indígenas. Mas me parece, me corrija se eu estiver errado, as forças do agronegócio, as forças opostas aí, não sei se opostas é a melhor palavra, mas contrárias aí às reivindicações dos indígenas, elas são menores. Os amigos de processo, por exemplo, pelo que a gente viu, acompanhou, tem muito mais participação de ONGs, de associações, o pessoal defendendo a tese e o direito dos indígenas do que do lado de produtores e da questão daí da propriedade privada. É preciso mobilização nesse momento? Dá tempo de se mobilizar nesse momento? Como que se faz isso, Dr. Rude?
Bom, na realidade, é importante esclarecer isso. Em números quantitativos, podemos dizer que realmente, porque cada comunidade indígena se habilitou nos autos, diversas comunidades indígenas, ONGs, universidades, defensoria pública, infelizmente a Ordem dos Advogados do Brasil defendendo os interesses indígenas e contra os direitos dos produtores rurais no processo em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, nós temos a CNA, que representa aí todos os produtores, sindicatos e federações, nós temos também outras entidades nacionais e estaduais habilitadas no processo, porém elas têm muito mais representatividade do que eventualmente uma comunidade indígena do outro lado. Então, se nós formos olhar pelo caráter da representatividade, o setor agro está muito mais representado no processo do que efetivamente do que investimento do outro lado. Porém, em números quantitativos, não. Do outro lado, vamos dizer, são 40, porque tem até inclusive pessoas físicas habilitadas como amigos curi, e do lado de cá tem uma representação muito mais organizada das entidades defendendo os interesses dos produtores. Então, como o processo está pautado para o dia 30, muito provavelmente quem se pedir habilitação agora não vai ter direito à sustentação oral, porque já está pautado. Então, diferente, se eventualmente não for julgado no dia 30, provavelmente o ministro relator vai reavaliar e poderá conceder aí a possibilidade de sustentação oral aí aos que não estiverem no processo. Mas é importante esclarecer que, em número de representatividade, o setor agro está muito mais representado, mas em número quantitativo, não. Então, é preciso fazer essa avaliação. Isso vai ser objeto, claro, de discussão no momento do julgamento, porque, em regra, o Supremo dá 30 minutos dividido para todos os participantes. Se nós formos utilizar essa metodologia, realmente nós vamos estar com um problema, porque nós temos 40 pessoas de um lado e 10 do outro. Então, nós vamos ter 5 minutos, as comunidades indígenas e as ONGs terão 25 minutos. Então, nós vamos suscitar uma eventual questão de ordem para haver paridade de armas. Ou seja, nós é necessário dividir os tempos de forma igual para quem está sustentando, para poder efetivamente levar os argumentos durante a sustentação oral de cada caso de forma igual. Mas isso vai ser objeto ainda de questionamento no momento do julgamento, mas é importante fazer esclarecimento.
Muito bom. E a própria visibilidade que o caso está tendo, né? Ontem mesmo, ontem e anteontem, enfim, lá em Brasília, a gente viu os indígenas se manifestando, os confrontos acontecendo e o posicionamento que a própria imprensa geral, né, tá tomando em relação ao caso. Isso não é perigoso, doutor Rude?
Isso é um completo, uma desinformação. A verdade é essa. Nós vivemos um momento de fake news por parte de alguns colegas da imprensa, que onde a tese que está sendo defendida por eles, simplesmente o Leblon, no Rio de Janeiro, onde mora boa parte desses membros da imprensa, será demarcada para os índios tamoios, porque basta eles se reivindicarem para ter direito àquela área. Será que é isso mesmo que a sociedade brasileira quer? Não me parece que isso seja razoável. Então, há uma falta de conhecimento de boa parte dessa imprensa, ou falta de vontade de muitas vezes de entender a situação, que na realidade o projeto ele traz uma paz, ele traz uma segurança jurídica. Nada impeça que os tamoios eventualmente possam querer demarcar o Leblon, porém, para fazer isso a União vai ter que indenizar todo mundo que mora lá. Então, ou seja, é um parâmetro objetivo, uma razoabilidade que traz essa segurança jurídica. Então, é importante, eu acho, que o aprofundamento no debate nesse tema, para justamente entenderem que isso traz nada mais, nada menos do que um benefício tanto para os índios quanto para os não índios, no caso, os produtores ou toda a sociedade. Vai ter um parâmetro objetivo, não vai ter mais conflito. O conflito vai se encerrar no momento onde o afetado recebe a indenização prévia e justa sobre aquele seu imóvel.
E onde as regras são claras, né, doutor? Não depende de subjetividade na interpretação, né?
Exatamente. O que nós não podemos é ficar numa situação onde amanhã uma pessoa pode vir reivindicar o seu imóvel falando que há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, os antepassados moravam ali, ele quer aquele imóvel e você não vai ter direito a nada. Isso realmente não me parece razoável no Estado Democrático de Direito.
Muito bem. Só para a gente encerrar, doutor, sua expectativa em relação à votação do STF e também em relação à tramitação aí da PL no Congresso.
Bom, eu acho que é o momento agora de enveredarmos esforços, aprofundar esse debate dentro do Congresso Nacional e aprovarmos ele o mais rápido possível no plenário da Câmara e no Senado, e depois a sanção presidencial. Paralelamente a isso, nossa expectativa é que, eventualmente, como é o último item da pauta de quarta-feira, no dia 30, eventualmente esse processo pode ser não julgado, porque tem mais 4 processos antes dele, e dia 30 e primeiro é a última sessão do semestre, né? Então, tendo em vista esse fator, pode ser que, eventualmente, dia 30 não seja julgado. Mas é importante ficarmos atentos, nós vamos estar preparados para fazer sustentação oral no dia 30 e ficarmos atentos aí em convencermos os demais ministros que não se pronunciaram ainda, de que é importante o Supremo reafirmar a jurisprudência que já vem sendo consolidada há anos.
Pois é, muito bom. Dr. Rude Ferraz, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, nos ajudando a entender melhor esse tema e a importância dele, obviamente, para não só a questão do direito à propriedade privada, mas ao posicionamento, ao risco que o agronegócio, que a produção agrícola no país pode correr diante de mudanças muito drásticas aí nesse entendimento que até então vinha vigorando nos últimos anos em relação à demarcação de terras indígenas. Obrigado e volto sempre, doutor Rude.
Estou à disposição. Eu que agradeço. Obrigado.
Até a próxima. Dr. Rude, trazendo, portanto, as informações pertinentes aí a essa análise tão importante de regulamentação da demarcação de terras indígenas no Brasil. O Congresso está fazendo a parte dele, levando aí, colocando em votação um projeto de lei, o PL 490. Quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer melhor o projeto, a gente vai disponibilizar aqui no site para que os senhores tenham maior conhecimento do que está sendo discutido e debatido lá. Houve um avanço ontem na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto teve o parecer favorável para a tramitação na casa agora, deve passar pela plenária da Câmara, deve passar pelo Senado e, posteriormente, a sanção presidencial, caso seja aprovado. Então, ainda tem algum caminho a ser percorrido, mas as atenções se focam também no que pode acontecer na votação do próximo 30 de junho, onde lá no STF, o Supremo Tribunal Federal, essa questão, principalmente relacionada ao marco temporal, deve estar sendo debatida entre os ministros lá do Supremo. Então, vamos ficar atentos a essas questões. A gente agradece muito a sua participação e audiência e convida para você continuar com a gente. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques aqui no Notícias Agrícolas.